Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
De volta, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolim.
Bom dia, bem-vindo.
Obrigado, Almirante Nelson e o seu pedalinho. A Franja Vanderlei, Bárbara Guerra, Clã Bonfim, Emanuel Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abac, o craque.
Vamos começar com um comentário seu, Neumann, sobre uma reportagem que foi exibida pela TV Globo, pelo Fantástico. Apresentou ali conexões no passado entre Flávio Bolsonaro e o ex-capitão PM Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar uma milícia no Rio das Pedras, né, no Rio de Janeiro, e o escritório do crime, foi morto esse ano, e suspeito de estar envolvido na morte de Marielle Franco. Como é que você analisa essas conexões todas?
A reportagem do Fantástico é sobre uma operação chamada Operação Tânatis, que foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro na terça-feira 30 e prendeu líderes do escritório do crime, que é um grupo de matadores de aluguel formado por policiais militares da ativa e ex-policiais. E então a Globo apontou na reportagem uma ligação do ex-capitão PM Adriano da Nóbrega, apontado como fundador da organização criminosa, com o senador e deputado da Alerj, Flávio Bolsonaro. Segundo a reportagem, a organização pode ter mais de 10 anos e foi criada por alguém que já foi próximo de jeito muito importante. O ex-capitão Adriano da Nóbrega, morto pela polícia no início do ano, quando estava escondido no interior da Bahia. Um fim dramático para quem foi homenageado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a pedido do então deputado Flávio Bolsonaro. E a mãe e a mulher do capitão Adriano foram funcionárias do Flávio por muitos anos, diz o texto do repórter Marcos Uchoa. Não é uma novidade, mas o programa tem muita audiência e é um lembrete sobre uma coisa que passa meio assim como se fosse algo bastante rotineiro, mas não é. A reportagem do Fantástico também lembrou que a mãe e a mulher do Adriano foram funcionárias no gabinete do Flávio na Assembleia quando era deputado estadual. E a correlação do escritório do crime com a morte da vereadora Marielle Franco também foi apontada na matéria. O grupo não teria envolvimento ativo no assassinato, mas atuou, segundo as investigações, né, da Operação Tânatos, que é o deus da morte, o deus grego da morte, para tentar proteger Rony Lessa, um dos executores, vizinho de Jair Bolsonaro, no condomínio da Barra, né, lá na Barra da Tijuca. Mas o Leandro e Leonardo Gouveia da Silva, o Tonhão e o Mário, que teria assumido o comando do grupo após a morte de Adriano, foram presos. A ação é um desdobramento da investigação que apura o assassinato de Marielle e do motorista Anderson Gomes em março de 2018. A polícia já sabe que os autores são o Rony Lessa e o Elcio Queiroz, mas ainda não apontou os mandantes, Carolina Ercolim, Tim por Tintim.
Neumann, queria te ouvir sobre uma possível insinuação, né, do ex-advogado de Flávio Bolsonaro, dizendo a interlocutores que tem procurações de Jair Bolsonaro, enfim, que guarda muitas informações que só ele tem, que ninguém sabe, né? Enfim, como é que está essa história envolvendo o ex-advogado, né, de Flávio Bolsonaro?
O Frederico Assef pode causar aí uma nova dor de cabeça ao presidente da República, né? Que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, vai decidir agora se pede ou não investigação sobre uma suposta atuação do Jair Bolsonaro em acertos firmados entre o advogado e a concessionária Aeroporto Brasil Viracopos, que mantém negócio com o governo federal. O chefe da Procuradoria-Geral da República emitirá parecer no âmbito de uma notícia-crime que foi apresentada pelo advogado Carlos Eduardo Silva Duarte. Em movimentação de praxe, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, pediu a manifestação na última terça-feira, 30. Com o documento em mãos, o magistrado decidirá sobre a abertura de um inquérito. A representação criminal baseia-se em uma apuração do site Antagonista, que revelou que, mesmo sem qualquer experiência na área de aviação, o ASEF, que é ligado à família Bolsonaro, foi contratado pela concessionária em 2019 para prestar consultorias jurídicas e estratégicas. fontes do mercado informaram que o acerto seria de 5 milhões de reais, não é pouco dinheiro. E o acesso está por aí, dizendo que tem 6 procurações do Bolsonaro para desmentir. A Karina Kufa, a advogada do Bolsonaro na Justiça Eleitoral, de que ele não é mais, que o advogado, o único advogado é ela. Aí se abaque o craque.
Bom, vamos continuar acompanhando essa história. Ô Neumann, agora, as principais acusações aí do Ministério Público de São Paulo contra o senador José Serra, do PSDB, dizem respeito a um lobista, o José Amaro Pinto Ramos, também acusado de relações escusas com o vice-almirante da Marinha, Otton Luiz Pinheiro da Silva, que foi presidente da Eletronuclear, aí também Lula e o ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. É uma coisa meio suprapartidária essa.
Essas acusações são de 2006 a 2007. E o Serra tem alegado que são muito antigas, que estão requentando, mas não disse o fundamental. Primeiro, não disse que não pegou a propina, que foi delatada por um diretor da Odebrecht. Também não explicou como é que apareceu uma quantia de 40 milhões de reais na conta dele e da filha, Verônica, né? Segundo as investigações, né, a Hexagon da Pinto Ramos, da mesma época, realizou transações com a empresa de uma prima de Serra, Vicência Talan, que aparece nos documentos enviados pela Espanha para a investigação sobre Pasadena como presidente da Offshore Interbras Integración. É isso aí, o Serra está devendo uma explicação. 40 milhões numa conta é coisa que espantaria até um dos magnatas da alta burguesia com quem ele convive desde que foi secretário de planejamento de Franco Montoro, depois da primeira eleição direta, com a queda ainda no processo de abertura da ditadura militar. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
O relator do inquérito das fake news no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, mandou soltar o youtuber, né, Oswaldo Eustáquio, mas o proibiu de continuar atuando na internet, né?
O blogueiro bolsonarista Oswaldo Moraes, o Oswaldo Eustáquio, Oswaldo Eustáquio, foi determinado pelo Moraes que não use redes sociais apontadas como meio de prática de crime, ora sob apuração. Eu quero, aliás, justificar que muita gente, olha, você não vai reclamar do jornalista que foi preso, uma censura. Não, não é censura. Ninguém está autorizado, em nome da liberdade de expressão, a cometer nenhum crime. O que está sendo investigado é crime. Crime contra a honra das pessoas, crime contra insultos que são lançados contra as pessoas diariamente por esse gabinete do ódio. E o Estado também fica proibido de sair do Distrito Federal sem autorização da Justiça. Tudo indica que ele foi preso na iminência de fugir. Então é por isso que foi tomada a medida. Aí Shabak, também conhecido ali pela... ali nas proximidades do Parque Antártica, como é que chama lá? Arena?
Allianz Parque.
Allianz Parque.
Rua Palestra Itália. Rua Palestra Itália.
Ex-Palestra Itália. Antes era o Jardim Suspenso.
Isso, era.
Palestra Itália. Era um belo estádio, hein?
Lindo.
E hoje é um belo estádio também.
Também. Uma saudade. Saudade do Jardim Suspenso. Vamos.
Então,
vamos para o próximo assunto aqui. Essa chamada de primeira página aqui da edição de hoje, edição impressa do Estadão. Renato Feder recusa convite para assumir educação. E aí, Neumann?
Pois é, o Bolsonaro realmente é o presidente mais desastrado, menos inteligente e mais... encrenqueiro da história dessa triste, insana república, né? Primeiro ministro da educação que ele nomeou foi o Vélez Rodrigues, que nós chamávamos aqui de Vélez Sácio, lembra? Bolsonaro, o Heisen gosta de futebol, é palmeirense, então conhece bem aquele time argentino. Aí ele não resistiu, caiu, promovido inclusive pelo grupo que o elevou à condição, que é o grupo chamado Olavista, né? Aliás, eu quero aproveitar para esclarecer que chamar esse grupo de ideológico é uma síntese contra a ideologia. Eu posso discordar de várias ideologias, mas preciso ter pelo menos uma ideia. Essa gente só pensa em prejudicar, assassinato de reputações, crime contra as pessoas, insultos, tal. Foi, por lugar dele, foi o maior analfabeto, praticamente, né, que chamava Franz Kafka de Kafka, que escrevia, tinha péssima grafia, foi o senhor Abraham Weintraub, que está lá nos Estados Unidos, homiciado graças a um passaporte diplomático que usou ilegalmente. Né? Fugiu do Brasil na prática e está homiciado nos Estados Unidos. Aí, aí entrou a lambança, né, com o ministro que foi nomeado, que não foi nomeado, ficou 5 dias no ministério sem ser nomeado e que tinha mentido a respeito. Primeiro é acusado de plágio na tese, na dissertação de mestrado na FGV, Fundação Getúlio Vargas. Depois, a Universidade de Rosário, da Argentina, desmentiu que ele tenha defendido tese de doutorado. Ele dizia que era doutor, lá estava no currículo Lattes, o Carlos Alberto Decotelli. E finalmente, ele disse que tinha um pós-doutorado na Universidade Alemã, que também negou. Agora, o secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, que não é um técnico, que não é um educador, é um empresário. Inclusive, escreveu um livro dizendo que o Ministério da Educação era inútil, agora avisou que ele não se arrepende do livro e avisou domingo, ontem, né, que não vai ser mais ministro da Educação depois do convite do Bolsonaro. Ele levou uma tremenda carga de chumbo no gabinete de ódio, chefiado pelo Carlos Bolsonaro, e resolveu agradecer ao presidente Bolsonaro, porque tem grande apreço, mas declinado o convite recebido. Ele segue com o projeto, ele é secretário de Educação do Paraná, no governo Ratinho Júnior, e deseja sorte ao presidente, uma boa gestão do Ministério da Educação. Agora, estamos aí diante de mais um abacaxi verde para descascar. Vamos ver qual é a próxima atração que o Bolsonaro vai colocar no circo dos horrores, que é a República Brasileira, na atual gestão. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, o que você tem a nos dizer sobre as mortes, né, de Marta Rocha, Antônio Bivar e Ennio Morricone?
Carolina, a beleza, né? A beleza da mulher esplêndida que foi, quase foi Miss Universo, Marta Rocha, foi a primeira Miss Oficial do Brasil, né, naquela promoção dos Diários Associados, e chegou em segundo lugar no Miss Universo, porque deu fama a uma história que teria duas polegadas a mais nos quadris e que por isso perdeu a disputa, né? Disse inclusive que ela já contou o Estadão que a faixa de Miss dela foi roubada. Ela morreu aos 83 anos no sábado, um ataque cardíaco seguido de parada respiratória. Foi levada para o hospital, mas não resistiu, né? Ela é baiana de Salvador e foi enterrada no cemitério do Santíssimo Sacramento. As peças do Antônio Bivar, que morreu aos 81 anos, vítima da Covid-19, são também grandes manifestações em texto da língua portuguesa, e trazem em seu conteúdo muita beleza e muita realidade. Né? O Bivar ganhou o prêmio Molière, que era o grande prêmio do teatro no Brasil, com a peça Cordélia Brasil, de 1967. Em seguida, em 68, ele fez um grande sucesso com Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, que estaria bem adequado aos dias de hoje. E precisamos de ventilação para evitar a mesma Covid que o matou, né? Agora, eu tenho uma grande paixão pela música de Ennio Morricone, porque eu sou um cinéfilo, fui presidente do Cine Clube Glauber Rocha, acompanhei toda aquela fase de ouro do cinema italiano, Fellini, todos aqueles grandes diretores, né? Antonioni, e também, nós aqui em casa, Isabel e eu, somos fanáticos por Spaghetti Western. E a música de O Bom, O Mal e o Feio, né? São Cinema Paradiso, são temas inesquecíveis na nossa vida, belíssimos temas. Ele morreu aos 91 anos, ainda hoje de madrugada, de acordo com as agências. Ele que ganhou 2 Oscars e dezenas de outros prêmios, incluindo Globos de Ouro, Grammys e BAFTAs, quebrou o fêmur há alguns dias e morreu numa clínica em Roma. Para essas 3 personalidades que significam e que representam a beleza, eu mando meu beijo de volta, saúdo todos vocês, queridos ouvintes, meus amigos aqui da equipe, avisando que estou para marcar uma cirurgia no meu dedo que quebrou e vou faltar pelo menos mais um dia, mas ainda vou avisar isso depois. De qualquer maneira, fica aqui uma despedida provisória, tá bom?
E é com Ennio Morricone que a gente se despede.
Oh, Carolina.
Não, Mani, que vai e volta.
Carolina. Heisen, Bárbara. Oi. E Nelson. Gostam de me fazer chorar. Canalhas.
Ô Neumann, só pra você saber que eu tô com o DVD e o CD aqui na mão. Programa pra mais tarde aqui.
Ah, que bom.
O DVD e o CD. E o DVD é o completo aqui, com acréscimo aí de cenas que não estão no filme original.
Ah, que bom. Você é um cara de bom gosto. É você e o Arthur. O Arthur está desencavando todos os meus CDs aí com os grandes westerns italianos.
Ô, beleza.
Só cuidado pra não perder os DVD depois. Passar pelas mãozinhas arteiras.
Vocês me fazem chorar e sorrir ao mesmo tempo.
Bom, e assim a gente vai encerrando aqui com o Neumann na contagem. É 3?
É 2.
É 1. Em pé?